Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes. Saudações, amigos das letras! Nesta semana, Truman Stratford Parsons, mais conhecido como Truman Capote, ele nasceu em Nova Orleans, Louisiana, no dia 30 de setembro de 1924. Truman Capote era filho de Arculus Parsons, um comerciante vigarista, e a jovem esposa Lily May Falk. Os pais se divorciaram em 1928, né, quando o Truman tinha 4 anos, e aí o Truman foi mandado para Monroeville, no Alabama, onde ele cresceu com os parentes maternos. Uma criança solitária, Truman Capote aprendeu sozinho a ler e escrever antes de entrar na primeira série. Era comum, né, encontrar o Truman Capote aos 5 anos com um dicionário e um bloco de notas. O Truman, né, em uma entrevista, ele afirmou ter escrito um livro com 9 anos de idade. Aos 10, né, o Truman submeteu o conto que ele escreveu, Old Mr. Busybody, a um concurso infantil patrocinado pela Mobile Press Register. E aos 11, o Truman Capote começou a escrever durante 3 horas continuamente, né, sem parar, todos os dias. Com 9 anos, em 1933, o Truman se mudou para Nova York, né, para viver com a mãe Lily e o padrasto, né, o padrasto Joseph Capote, ou Joseph Joey Capote, que era um cubano que trabalhava no ramo têxtil e adotou e rebatizou o Truman de Truman Garcia Capote. Com 11 anos, né, o Truman então entrou para a escola Trinity. Com 14 anos, em 1939, os Capote se mudaram para Greenwich, né, no estado de Connecticut. E o Truman então estudava na Greenwich High School, onde ele escreveu para 2 jornais literários da escola, né, o The Greenwich e o Jornal da Instituição. Truman Capote voltou para Nova York com 18 anos, em 1942, e se formou na Escola Dwight, né, uma instituição particular que hoje, essa instituição, né, a Escola Dwight, ela premia, né, tem uma premiação anual que leva o nome do Truman Capote. Então, né, o Truman Capote se formou com 17 anos na educação formal, e aí depois ele passou a trabalhar na The New Yorker, naquela famosa revista. Entre 1943 e 1946, né, ali entre os 19 e os 20 e poucos anos, né, o Capote escreveu uma série de contos, né, como por exemplo A Mind of One's Own, Miriam, My Side of the Matter, Peach's Legend, Shut a Final Door e The Walls Are Cold. Essas histórias foram publicadas, né, trimestralmente em revistas conhecidas, né, como a Harper's Bazaar, ou Harper's Bazaar, The Atlantic Monthly, Mademoiselle e The New Yorker. Né? Então, esses vários contos, né, como Miriam, o My Side of the Matter e Shut a Final Door, né, inclusive com esse conto, né, Shut a Final Door, o Truman ganhou o O. Henry Award, né, aos 24 anos. Eles foram não só em publicações trimensais, né, mas também quinzenais, né, e não só nessas revistas, mas também nas revistas populares, né, como a Harper's Magazine também, a Prairie Schooner e a Story. Ou History. E em junho de 1945, o conto Miriam foi publicado pela Mademoiselle e o Truman, né, ganhou o prêmio de Best First Published Story, né, melhor primeira história publicada, em 1946. E nesse mesmo ano, né, o Truman Capote foi aceito na comunidade de artistas, escritores e Yadu, né, em Saratoga Springs, Nova York. E depois o Truman Capote ele aprovou a Patricia Highsmith, né, como uma candidata ao Wyadu, e foi ali que a Patricia escreveu o romance Strangers on a Train, Estranhos num Trem, na tradução literal. Numa entrevista para The Paris Review, em 1957, o Truman Capote comentou, né, sobre as técnicas de conto que ele escrevia, que ele adotava. Vamos lá, abre aspas. Visto que cada conto apresenta os seus próprios problemas técnicos, obviamente ninguém pode generalizá-los à lógica do 2 mais 2 são 4. Achar a forma correta para o seu conto é simplesmente perceber o jeito mais natural de contar uma história. O teste de se o escritor definiu ou não a forma natural de seu conto é só isso. Depois de lê-lo, você pode imaginá-lo diferente. Ou ele silencia sua imaginação e parece para você completo e acabado. Como uma laranja, é algo completo. Como uma laranja, é algo que a natureza simplesmente fez corretamente. Fecha aspas. Para aproveitar, né, o sucesso de Outras Vozes e Outros Lugares, a editora Random House, né, que publicou o romance, publicou A Tree of Night and Other Stories, em 1949, né, Árvore da Noite e Outras Histórias, e incluindo essas histórias, outros contos, né, como Miriam, Shut the Final Door, né, e fizeram ali um compilado de contos do Truman Capote ali, da época. Tem uma história, né, que foi descoberta muito depois, que ali nos anos 40, né, no início dos anos 40, o Truman Capote ele escreveu um romance que era ambientado em Nova York sobre um caso amoroso entre uma socialite e um vigia de estacionamento. O Truman ele disse, né, que tinha destruído, né, esse conto, né, tinha jogado fora. Mas em 2004, né, 20 anos depois que o Truman Capote faleceu, teve uma notícia que essa obra, né, esse manuscrito foi recuperado da lixeira em 1950 por uma empregada doméstica em um apartamento onde o Truman Capote morou. E o romance foi publicado só em 2006, né, pela Random House, com o título, né, de Summer Crossing. Bom, o Truman Capote começou a fazer barulho, começou a chamar atenção depois que publicou, né, o primeiro conto, né, Miriam, né, que esse conto atraiu a atenção do publicista Bennett Cerf, que então isso acabou fazendo com que o Truman Capote assinasse um contrato, né, com a Random House para escrever uma novela. Bom, então com um adiantamento de $1,500, né, o Capote ele volta, né, para Monroeville e começou a história da novela, né, Outras Vozes, Outros Lugares, e continuou, né, trabalhar nesse manuscrito em Nova Orleans. Em Nova Orleans, Saratoga Springs e Carolina do Norte, terminando em Nantucket, Massachusetts. O Truman, né, ele descreveu esse conto simbólico, né, como abre aspas, uma explosão poética em emoção altamente suprimida, fecha aspas. Na verdade, né, esse Outras Vozes, Outros Lugares é uma novela que retrata de forma semi-autobiográfica a infância, né, do Truman Capote, né, no Alabama. Então, os críticos literários, né, interpretam dessa forma que Outras Vozes, Outros Lugares, na verdade, foi uma tentativa do Truman Capote exorcizar demônios, né, uma tentativa inconsciente, totalmente intuitiva, né. Na verdade, foi o próprio Truman Capote que disse isso, né, que Outras Vozes e Outros Lugares foi uma tentativa de exorcizar demônios, uma tentativa inconsciente, totalmente intuitiva, na qual eu não estava ciente, exceto em alguns incidentes e descrições da existência de qualquer grau autobiográfico, fecha aspas. Então, foi o que o Truman Capote falou sobre essa obra bem depois, né, que ele, de forma inconsciente, tentou exorcizar demônios da infância. A história, né, de Outras Vozes, Outros Lugares, é um adolescente de 13 anos, né, chamado Joel Knox, né, que perde a mãe. O Joel, então, ele é mandado para Nova Orleans para viver com o pai, né, que, na verdade, tinha abandonado ele depois do nascimento. Chegando no aterro do Scully, né, uma vasta e decadente mansão no Alabama rural, Joel conhece sua carrancuda madrasta Amy, o travesti pervertido Randolph Scully, e a rebelde Idabel, uma garota que virou amiga do Joel. Bom, então, o primeiro romance, né, do Truman Capote apresenta um mundo adolescente situado entre a realidade e a fantasia e que se inclui, né, na tradição gótica do sul dos Estados Unidos. Em 1958, Truman Capote faz outro sucesso, né, com o título Breakfast at Tiffany's, né, que em português, que aqui no Brasil ficou conhecido como Bonequinha de Luxo. Em tradução literal seria Café da Manhã na Tiffany's. Mas, claro, né, inegável admitir que o grande sucesso do Truman Capote, né, que estourou a bolha, né, foi o livro A Sangue Frio, né, In Cold Blood, né, o livro que foi lançado em 1966, né, foi o Magnus Open, né, a grande obra do Truman Capote, né. A Sangue Frio, né, praticamente todos os jornalistas ou estudantes de jornalismo que estão me escutando nesse momento, ou já leram ou precisam ler, né, o A Sangue Frio. Teve gente que leu durante a graduação, que foi o meu caso, gente que leu depois, mas foi um dos primeiros livros, assim, que eu li na faculdade, né, porque o A Sangue Frio, ele inaugura, né, o chamado novo jornalismo. Então, na verdade, né, Na verdade, Truman Capote, ele chama de uma novela não ficcional, né? Um romance documento, né? Ou um romance não ficção. O Truman Capote, ele reconstrói minuciosamente, né, um fato real, que foi um crime feroz, feito a sangue frio, também a personalidade das vítimas e dos jovens assassinos. O A Sangue Frio, né, é um penetrante estudo dos Estados Unidos daquela época, dos anos 50, dos anos 60, com seus contrastes, a tentação do delito e outras coisas. Boa parte da produção desse livro foi ambientada no filme Capote, né, que conta a história do Truman, né, que foi lançado em 2005 e que foi indicado a 5 Oscars. O Capote nunca foi premiado, né, pelo A Sangue Frio, mas o grande sucesso veio do público, né, que transformou A Sangue Frio num best-seller e rendeu ao Truman Capote mais de 2 milhões de dólares e o deixou rico, ainda mais naquela época, né. Mas o engraçado, né, que dizem que o A Sangue Frio foi o grande obra, foi a última obra relevante do Truman Capote. Eu vou falar um pouquinho do A Sangue Frio, porque eu li o livro, né, e acho que, como eu vou repetir, né, os jornalistas, estudantes de jornalismo estão escutando agora, ou já leram, ou estão lendo, ou precisam ler em algum momento esse clássico do novo jornalismo, o jornalismo literário. Na verdade é o seguinte, o livro, ele retrata, né, um brutal assassinato de uma família na cidade de Holcomb, que fica no interior do estado do Kansas, né, nos Estados Unidos. E o livro encontra, então, desde a ideia dos assassinatos até a execução dos assassinos. No dia 15 de novembro de 1959, 4 membros de uma respeitada família da pequena cidade de Hong Kong, no oeste do Kansas, foram assassinados. Né? O Herb Cluter, que era o patriarca da família, tinha 48 anos, e era um fazendeiro muito estimado na comunidade. A esposa, né, a Bonnie Cluter, que tinha 45 anos e sofria, entre aspas, de problemas psicológicos. E esse casal, né, os Cluter, tinham 2 filhos, né? O Canyon e Nancy, que eram ainda adolescentes. Os quatro, né, as quatro pessoas da família foram amarrados e amordaçados. E o Herb, né, que era o patriarca, também teve a garganta cortada. E depois de amarrados e amordaçados, os quatro foram mortos a tiros de espingarda. O crime abalou, né, a pacata cidade de Hong Kong, porque na época, né, a cidade tinha apenas 270 habitantes. A polícia passou a procurar, né, os criminosos incansavelmente, e eles só levaram da casa, né, um rádio da marca Zenit, um par de binóculos e $40. O livro então descreve, né, a reação dos moradores da cidade, a investigação policial e os passos dos criminosos durante a fuga e um pouco do perfil, né, dos criminosos. Né? Poucos meses depois do crime, né, o Richard Hickok e o Perry Smith foram presos, né, e condenados à morte. Em 1965, ou seja, antes do lançamento do livro, eles já tinham sido enforcados, né, na pena de morte. Bom, o Truman Capote, ele descobriu a história depois que ele leu uma notícia bem curta sobre o caso no New York Times. Então, o Truman Capote, ele chega a Hong Kong um mês depois, né, do crime, né, ele chega lá no final do ano de 59. E aí o Truman Capote faz o trabalho jornalístico, né? Ele entrevistou familiares das vítimas e também dos assassinos, recolheu documentos oficiais, leu cartas e diários, ele observou, né, o julgamento e também assistiu o enforcamento dos criminosos. A crítica, né, o pessoal suspeita e também faz uma crítica que o Truman Capote, né, no relato do livro, ele fica muito próximo de um dos criminosos, que é o Perry Smith. E muita gente acaba acusando que o Truman Capote teria acontecido um relacionamento amoroso entre ele e o Perry, que o Truman Capote teria amenizado a culpa do Perry no crime, jogado mais responsabilidade pro Richard, meio que tentando não livrar a barra, mas amenizar a participação do Perry no crime, enfim. Mas, né, isso é uma lenda, né, nunca foi confirmado, né, nem o próprio Truman falou sobre isso, mas há algumas desconfianças e boatos que surgiram, né, depois, pela crítica literária, pelos outros jornalistas. Então, com esse romance de não ficção, né, A Sangue Frio, ele é considerado, né, o primeiro romance, né, não ficcional, a primeira obra do considerado estilo, né, o novo jornalismo, né, dentro do que surgia naquela época, o chamado jornalismo literário. No dia 25 de setembro de 1965, a New Yorker, né, publicou o último dos quatro capítulos que o Capote escreveu, né, sobre o assassinato da família Cluter. E a revista batia recordes, né, de vendas, né? Todo mundo queria saber. E aproveitando, né, explorando esse sucesso, em janeiro de 66, então, o romance saiu, né, em formato de livro, né? É bom lembrar que até algum tempo ali, no século XX, século XIX, é normal que os romances eram publicados em capítulos, como se fosse uma novela mesmo, né? Cada dia saía um capítulo no jornal, os leitores ficavam ali loucos para saber a continuação, e tempos depois, né, quando o romance terminava no jornal, era lançado, né, o livro com os capítulos completos. Então o A Sangue Frio também foi publicado dessa forma na revista The New Yorker. E o filme, né, que é o filme biográfico, né, sobre o Capote, né, o Truman Capote, foi lançado em 2005, com o Philip Seymour Hoffman, né, que venceu, né, o prêmio ganhou o Oscar, né, de melhor ator, né, interpretando o Truman Capote. E boa parte do filme, ele aborda o desenvolvimento do livro, né, feito pelo Truman Capote. Então, se você quer, além de ler o livro A Sangue Frio, né, que é um trava-línguas também, você assistindo o filme Capote, o filme também passa, né, boa parte desse desenvolvimento, né, desses passos que o Capote fez para publicar o livro e ficar mundialmente conhecido. Bom, fechando parênteses sobre A Sangue Frio, depois desse grande sucesso, o Truman Capote, ele publicou música para camaleões e também escreveu guiões para filmes, né, como Beat the Devil e um musical para Broadway, o House of Flowers. O Truman Capote, ele morreu aos 59 anos, né, morreu jovem, né, em Bel Air, né, em Los Angeles, no dia 25 de agosto de 1984, né, vítima de câncer de fígado. De acordo com o relatório do legista, a causa da morte do Truman foi doença hepática complicada por flebite e múltipla intoxicação de drogas. O Truman Capote morreu na casa da velha amiga Johnny Carson, ex-esposa do famoso apresentador de televisão dos Estados Unidos, né, o Johnny Carson. E fruto dessa amizade, né, dele com a esposa, o Truman Capote frequentemente ia, né, era um convidado frequente, né, frequentemente ele ia pro programa do The Carson, do Johnny Carson, que era um talk show que inspirou, né, David Letterman, e aqui no Brasil, né, o programa do Jô, Jimmy Fallon, Danilo Gentili, todos os formatos de talk show que existem hoje aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, é uma influência do programa que o Johnny Carson fazia nos Estados Unidos, é, entre os anos 60, 70, 80, por aí, né? Então, também fechando parênteses sobre isso. O Truman Capote, ele foi cremado, né? E os restos né, as cinzas, né, do Capote, elas teriam supostamente sido divididas entre o Johnny Carson e o companheiro, né, de longa data do Capote, que foi o escritor Jack Dunphy, né? Mas aí, por exemplo, o Dunphy disse que ele recebeu todas as cinzas. O Johnny Carson, por exemplo, ele disse que manteve as cinzas em uma urna, né, num cômodo onde ele morreu. As supostas cinzas do Truman Capote, elas foram roubadas durante uma festa de Halloween em 1988, junto com $200 mil em joias, mas as cinzas foram devolvidas 6 dias depois, encontradas sob uma mangueira enrolada nos quintais da casa do Johnny Carson em Bel Air. De novo, as supostas cinzas do Capote foram roubadas outra vez, né, depois, quando elas foram levadas para a produção da Festa True de 1989, que foi escrita pelo J. Preston Allen. Apesar do ladrão ter sido pego em flagrante, né, tava saindo do teatro. Então, né, depois das cinzas terem sido roubadas duas vezes, o Johnny Carson comprou uma sepultura no Westwood Village Memorial Park Cemetery em Los Angeles. Mas aí outro porém nessa história, que não se sabe se as cinzas realmente foram jogadas, né, nessa sepultura que tem o nome do Truman Capote. Por exemplo, em 2013, os produtores de uma versão de Bonequinho de Luxo, né, para Broadway, ofereceram, né, transportar as cinzas para o espetáculo, né? Mas o Carson, ele rejeitou a ideia, né? É 2003, né, 93, enfim. Que tem entre ali 93 e 2003, né, que o Johnny Carson recusou essa ideia. O companheiro do Truman Capote, o Jack Dunphy, ele faleceu, né, ele morreu em 1992, né, quase 10 anos depois do marido, né, dele. E em 1994, então, tanto as cinzas do Jack Dunphy quanto a do Truman Capote, elas foram, de novo, né, supostamente dispersas na Cooked Pound, entre Bridgehampton, Nova York, e Sag Harbor, né, também em Nova York, em Long Island, né, perto de Sagaponack, lá em Nova York, onde tanto Truman quanto Jack, eles tinham uma propriedade, né, com casas individuais por muitos anos. Crooked Pound foi escolhido porque parte da herança do Dunphy e do Capote foi doada para The Nature Conservancy, né, que ela foi usada para comprar 20 acres em torno do Crooked Pound, uma área onde agora ela é chamada de Long Pound Greenbelt. Então, um marco de pedra indica o lugar onde as cinzas foram jogadas na lagoa. Então, tem aí um misticismo, um mistério sobre os restos do Truman Capote. Bom, o Truman Capote era um cara que tinha ele ganhou muito dinheiro, né, com a Sangue Frio, então ele tinha uma propriedade também em Palm Springs, um condomínio na Suécia, né, que só foi usado pelo Jack Dunphy em determinadas ocasiões, e uma residência principal no United Nations Plaza em Nova York. O testamento do Truman Capote determinava, né, que após a morte do Dunphy, um fundo literário seria estabelecido e sustentado pelos direitos da obra, para financiar vários prêmios literários e bolsas de estudo, incluindo o Truman Capote Award for Literary Criticism, né, celebrando não somente a memória do Truman Capote, mas também a do amigo Newton Arvin, né, o professor do Smith College e crítico, né, que perdeu, né, o trabalho, né, foi demitido depois que a homossexualidade, né, do Newton foi exposta. Então, dessa forma, o Truman Capote Literary Trust, então, foi criado em 1994, 2 anos depois da morte do companheiro do Capote, o Jack Dunphy. Escritor, roteirista e dramaturgo norte-americano, Truman Capote então foi autor de vários contos, romances e peças teatrais, reconhecidas como clássicos literários, incluindo a novela Bonequinha de Luxo, de 1958. Truman Capote foi o pioneiro do jornalismo literário com A Sangue Frio, de 1966, classificado por ele como um romance de não ficção. Capote teve uma infância perturbada pelo divórcio dos seus pais, uma longa separação de sua mãe e múltiplas migrações. Descobriu seu interesse pela literatura aos 11 anos e pelo resto da sua infância aperfeiçoou suas habilidades literárias. Capote iniciou sua carreira profissional escrevendo contos. O sucesso crítico de um conto, Miriam, de 1945, atraiu a atenção do editor Bennett Cerf, da Random House, e resultou em um contrato para escrever o romance Outras Vozes, Outros Lugares, de 1948. Capote ganhou grande parte da sua fama, né, com A Sangue Frio, uma obra jornalística sobre o assassinato de uma família camponesa do Kansas na sua casa. Capote passou 4 anos escrevendo o livro, ajudado pela sua grande amiga Harper Lee, que escreveu O Sol é para Todos, de 1960. Bom, abrindo de novo parênteses, né, a gente falou sobre a Harper Lee e sobre O Sol é para Todos e Vai, Coloque um Vigia, que são os dois grandes sucessos da Harper Lee, também no Amigos das Letras, aqui na nossa web rádio Nós na Fita, né, no nosso Castbox. Nosso Spotify, nossos streamings, nossas plataformas de áudio, né? É só acompanhar, a gente tem ali o Amigos das Letras sobre a Harper Lee, O Sol é para Todos e Vá, Coloque um Vigia, então, que eu gravei. Então acompanhe se você também tiver interesse. O marco na cultura popular, A Sangue Frio foi o ápice da carreira literária de Capote. Foi o último livro também publicado em vida. Nos anos 70, o Truman Capote manteve o status de celebridades, aparecendo em talk shows, especialmente o do Johnny Carson. Então, esse foi o Amigos das Letras, né, sobre Truman Capote. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso Castbox, nosso Spotify, nas nossas plataformas de áudio que você encontra na internet. Siga-nos no Instagram, no arroba @webradionosnafita. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e também acesse o nosso site, o www.webradionosnafita.miaradio.fm. Saudações, amigos das letras!
O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura, autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.